O Poder Feminino.
No Ceará, a maioria da população é formada por mulheres. Somos 4.537.030 mulheres, segundo os dados do Censo Demográfico 2022 do IBGE. Nas últimas eleições, em 2022, o Ceará contou com um eleitorado formado por 52,84% de mulheres. Mas o total de candidatas eleitas configurou somente 17% das cadeiras. O percentual é tímido, mas representa a maior bancada feminina já eleita no estado. O ano de 2023 começou com 12 mulheres representando o Ceará na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, 9 deputadas estaduais e 3 federais, ocupando 12 das 68 vagas em disputa no estado nas eleições de 2022. Isso prova que lugar de mulher é na política.
Nós temos situações, muitas vezes, de câmaras que não tem sequer, por exemplo, um banheiro feminino.
Importante que a gente tenha cada vez mais essa representatividade, não só pela quantidade, mas também muito pela qualidade e o que esses mandatos verdadeiramente representam. E hoje em dia a gente vê uma diferença, tanto na participação de candidatas, como também de mulheres que foram eleitas ou que estão ocupando algum espaço de poder.
Ao longo da história política brasileira, verificou-se a dificuldade na participação política e ocupação de cargos elegíveis por mulheres, como consequência de uma sociedade patriarcal, e eram definidas como um ser dependente do homem, sem direitos civis e sem interferência na esfera pública.
Para lhe ajudar a entender como chegamos ao contexto atual, lhe convido a voltar ao Ceará dos anos 1940 e 1950. A participação feminina nos espaços de decisão política no Ceará aconteceu efetivamente a partir de 1947, quando foram eleitas 4 vereadoras: Isabel Oliveira Ramos em Aquirás, Zélia Martins Ramos em Cariré, Filomena Sampaio Martins e Aldenora Bezerra Lins em Milagres. Em 1950, Maria Eulália Odorico de Moraes foi eleita a primeira mulher vereadora da capital cearense. Demoraram 15 anos desde a conquista das mulheres brasileiras ao direito de votar, em 1932, até, de fato, uma mulher ser eleita no estado do Ceará. Outra significativa mudança ocorreu apenas em 1985, com a eleição de Maria Luísa Fontenelle como prefeita de Fortaleza, sendo a primeira mulher a ser eleita prefeita de uma capital em nosso país. A primeira deputada estadual cearense foi Zélia Mota, eleita pela Aliança Renovadora Nacional, ARENA, legenda de sustentação do regime militar. Hoje, a bancada feminina na Alesse tem 9 componentes: Emília Pessoa, Gabriela Aguiar, Jô Farias, Juliana Lucena, Larissa Gaspar, Lia Gomes, Luana Ribeiro, Doutora Silvana e Marta Gonçalves. A socióloga e advogada Catarina Brasil avalia a construção do espaço da mulher na política do estado do Ceará.
As mulheres cearenses sempre foram mulheres de lutas, né, de ações políticas, de pautas políticas. Temos muitas mulheres que lideram na periferia. O problema é que muitas dessas mulheres que fizeram história, que participaram da história, foram invisibilizadas ao longo do tempo, seja pelo capital político dado e fornecido por elas aos homens, seja servindo a esses homens, né, seja liberando esses homens para a vida política partidária. De uma forma ou de outra, é importante a gente reconhecer que as mulheres sempre estiveram presentes e estão presentes fazendo política. Agora, nós temos um déficit em termos de representatividade no legislativo, nos demais cargos também do Poder Executivo. Sempre esses cargos foram ocupados por uma presença maior de homens. Então, nós ainda temos que superar esses entraves patriarcais à presença das mulheres para que a gente tenha uma representação política mais adequada, mais substantiva, mais paritária, que eu penso que é, sim, um modelo democrático mais adequado.
junto à presença da mulher na esfera pública surge a violência política de gênero, que pode ser caracterizada como todo e qualquer ato com o objetivo de excluir a mulher do espaço político, impedir ou restringir seu acesso ou induzi-la a tomar decisões contrárias à sua vontade. A senadora Augusta Brito destaca alguns fatores que, segundo ela, colaboram para o atual cenário e acentua a chamada violência política.
Pelo machismo estrutural, né? A violência política de gênero, ela acontece todo dia, toda hora, a todo instante, a todo minuto. Quando se questiona a mulher em coisas que no homem passam despercebidas, ou então passam aceitáveis e já como se fossem naturais. Então, se questiona a mulher na política muito mais pela questão moral, muito mais pelo jeito dela se vestir, ou se fez unha, ou se arrumou o cabelo, do que as propostas propriamente que ela está defendendo, os projetos que ela está fazendo. Então, a mulher foi muito ensinada, enfim, de certa forma excluída e botada para o mundo privado. Então, o mundo público, a vida pública, não era participação da mulher até um bom tempo atrás. Ela não tinha obrigação pública. A obrigação é de cuidar da sua casa, dos seus filhos, da sua família, enfim. Então, quando ela sai desse âmbito privado e vai também para o público e prova que pode estar na vida pública, aí ela é questionada por coisas particulares e, eu diria assim, não pelas propostas, volto a dizer, de projeto, enfim, muito mais se ela arrumou o cabelo ou não. Isso, infelizmente, ainda acontece muito. Então, faz parte da violência política de gênero.
A Procuradoria Especial da Mulher da Assembleia Legislativa, criada em 2012, tem a finalidade de zelar pela participação das deputadas nos órgãos e atividades da Alesse, em colaboração com a mesa diretora. A Procuradoria também promove ações e desenvolve projetos voltados aos direitos das mulheres, à luta pela igualdade de gênero e ao combate a todas as formas de violência e discriminação contra as mulheres. Além disso, o órgão tem como objetivo a ampliação do número de procuradorias da mulher no interior do estado, buscando a interiorização do órgão e disseminação das informações. Para isso, foi criado o Programa de Implementação das Procuradorias Especiais da Mulher. Em 8 de março de 2022, a Alesse inaugurou em Fortaleza um complexo com estrutura reforçada para dar mais espaço ao público feminino. O equipamento tem atuado em parceria com a Defensoria Pública e o Ministério Público do Estado do Ceará. Sob a gestão da deputada estadual Lia Gomes, o órgão promove campanhas, articulações, formações técnicas, atendimentos e serviços de acolhimento. A parlamentar destaca os desafios e projetos para 2024.
A gente tem alguns problemas, né? Municípios que não têm vereadoras, nenhuma vereadora eleita, mas a gente vai intensificar ainda mais o nosso trabalho, ampliar essa questão da prevenção, da formação de uma nova geração, trabalhando esse público, principalmente adolescente, para que a gente crie um novo entendimento de que as mulheres são iguais aos homens, e por isso a gente tem os mesmos direitos. Que é inaceitável hoje em dia a gente escutar, principalmente de mulheres, que nós temos que ser submissas. Isso é muito ruim para as mulheres, porque acaba passando uma mensagem de que as mulheres devem se sujeitar a viver em relacionamentos abusivos. Então vamos trabalhar nesse sentido, ampliar as procuradorias, aumentar esse nosso trabalho de prevenção, de a formação de uma nova geração e também trabalhar com as mulheres. Parece básico, muitas vezes as mulheres sofrem violência muito forte, especialmente a violência que é mais difícil de ser identificada, como a violência patrimonial, a psicológica. E as mulheres tomando conhecimento de que isso é crime pela Lei Maria da Penha, elas possam iniciar um processo de saída desses relacionamentos abusivos.
A procuradora detalha ainda os desafios para a expansão das procuradorias.
São 17 municípios que não tem nenhuma mulher eleita vereadora. São, às vezes, a única vereadora adversária política do presidente da Câmara. E a gente sabe que, sem a anuência do presidente da Câmara, que é quem autoriza a abertura, a gente não consegue. Então, aumenta a nossa responsabilidade, a nossa necessidade de articulação, de que fazê-los entender de que essa luta das mulheres ela tem que ser acima de qualquer partido. E, nesse sentido, enfraquecer a luta das mulheres.
presidente da Alesse, deputado Evandro Leitão, reconhece o trabalho da Procuradoria e reforça a necessidade de propor leis que atuem no combate à violência contra a mulher.
Eu tenho orgulho daquilo que está sendo feito pela Assembleia Legislativa, em especial pela Procuradoria Especial da Mulher. São ações que impactam diretamente na vida das pessoas, sobretudo no que concerne às mulheres. Quando eu recebi a Assembleia Legislativa, nós tínhamos 6 procuradorias especiais em todo o estado. Hoje nós temos 124 e eu tenho muito orgulho do trabalho que está sendo desempenhado pela Procuradoria, sobretudo eu enquanto presidente da casa que estou. E aqueles parlamentares que têm essa bandeira como principal, sempre têm apresentado projetos que convergem a essa pauta aí. O que nós podemos fazer é dar o máximo de atenção, até porque nós temos que mitigar, nós temos que reduzir a questão da violência contra a mulher, e para isso é importante que nós tenhamos leis, normas que venham de encontro a essa questão da violência.
A Procuradoria Especial da Mulher possui um canal de comunicação chamado Zap Delas, destinado ao atendimento de mulheres e meninas em situação de violência no Ceará. A coordenadora da Procuradoria, Érica Prassiano, detalhe o funcionamento dessa ferramenta.
As mulheres que porventura estejam precisando de algum atendimento destinado à equipe multidisciplinar, sejam elas psicólogos, advogadas ou assistentes sociais, pode entrar em contato através do Zap Delas, do número 99814-0754, e nele vocês obterão informações sobre a rede de atendimento de todo o estado do Ceará, encaminhamento de agendamento para um desses profissionais, sem falar também do nosso atendimento humanizado através do nosso canal de atendimento. Então, com isso, você conta com essa ferramenta disponível para as mulheres do nosso estado.
Para a vice-governadora do Ceará, Jade Romero, a Procuradoria representa um avanço importante de representatividade e de apoio às mulheres dentro do Legislativo.
É muito importante que as nossas instituições se fortaleçam, tenham a confiança da população e estejam abertas, acessíveis e preparadas também para receber as mulheres e promover a equidade de gênero. Então, todo esse trabalho que foi feito na Procuradoria, ele foi um trabalho a muitas mãos, foi conduzido pela Augusta, hoje é conduzido pela Lia, e o presidente Evandro teve um trabalho muito importante, preponderante nessa grande missão, que chegou aí a uma boa parte do estado do Ceará, aproximando os legislativos municipais da política de mulheres aqui no nosso estado.
3 a cada 10 brasileiras já foram vítimas de violência doméstica, de acordo com a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, feita pelo Instituto Data Senado, em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência. A vice-governadora Jade Romero acredita que a Procuradoria fortalece a rede de proteção.
Os especialistas apontam, o que a gente vê é que a gente tem saído muito da subnotificação. Esse tipo de violência, ele sempre existiu, mas muitas vezes ele era um tabu, que não podia ser falado, que era normalizado. Então, essas políticas, o executivo, de mãos dadas com o legislativo, com o judiciário, tem um papel fundamental para fortalecer esses equipamentos e ter a confiança das mulheres que resolvem encerrar com esse ciclo de violência e fazer as suas denúncias e buscar o Estado para protegê-las. Então, hoje a gente sabe que a Procuradoria tem também aí esse papel fundamental de proteção, de ser mais um equipamento para orientar, para que essa mulher tenha acesso à informação, acesso a uma rede de proteção nos casos de violência.
A secretária executiva de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria das Mulheres do Ceará, Raquel Andrade, afirma que a Procuradoria é um verdadeiro laboratório para que as experiências e ferramentas já em execução sirvam de base às políticas públicas adotadas pelo Estado.
Muito do que hoje a gente aplica na Secretaria das Mulheres, junto com a nossa vice-governadora, Jade Romero, que é a secretária das Mulheres, muito do que a gente aplica na política de enfrentamento à violência, teve como laboratório esse trabalho da Procuradoria. Inclusive, eu tive a alegria de pesquisar esse impacto. Durante 3 anos e meio, a Procuradoria da Mulher foi objeto de pesquisa da minha dissertação de mestrado, e nessa pesquisa a gente observou não só o impacto nos indicadores relativos à violência contra a mulher, sobretudo a violência política, que era uma coisa que ninguém falava, até a procuradoria chegar e incentivar as vereadoras a levantarem essa discussão. Eu acho que muito disso é resultado também de hoje a Assembleia contar com uma frente de mulheres parlamentares no enfrentamento à violência política. Tem a deputada Larissa, tem a deputada Jô Farias. Então, são bons frutos a partir de discussões que antes não aconteciam nas câmaras municipais. Ninguém questionava, até a gente chegar com a Assembleia Legislativa, por exemplo, o fato de não ter nenhuma mulher eleita. Nós temos câmaras ainda hoje que não tem nenhuma mulher representando, e nós somos mais de metade da população. Então, eu tenho muito orgulho. A Procuradoria da Mulher foi o trabalho da minha vida. Eu sou apaixonada, por isso fiz questão de pesquisar esse tema. E hoje, no governo do Estado do Ceará, a gente tem políticas públicas, né, que refletem muito dessa grande escola para a gente, que foi a Procuradoria da Mulher.
As equipes que atuam nas instalações das procuradorias situadas no interior do estado contam com formações técnicas ofertadas por um grupo multidisciplinar da procuradoria. Em 2023, foram realizadas 46 capacitações em que os profissionais locais puderam conhecer as vivências e funcionalidades de cada área, resultando em um maior conhecimento didático e prático dos tipos de demandas e formas de atendimento às mulheres vítimas de violência. Em um dos projetos, o Donas de Si, promovido em parceria com a Sala do Empreendedor da Alesse, 642 pessoas de 10 municípios cearenses foram contempladas com ações voltadas ao empreendedorismo feminino para geração de renda, emancipação econômica e independência financeira das mulheres participantes. Já no grupo Florescer, as mulheres assistidas têm encontros quinzenais, conduzidos pela psicóloga e facilitadora Elaine do Nascimento, especialista em saúde pública e da família e psicodrama socioeducacional e terapêutico. A psicóloga explica que o grupo Florescer, criado em maio de 2023, destina-se principalmente às mulheres que passam por problemas de violência doméstica e que procuram auxílio da procuradoria.
A ferramenta que eu trabalho lá na TEM, dentro do grupo, é o sociodrama e o psicodrama de grupo. A gente trabalha muito com dramatização, porque eu sou psicodramatista. Os encontros, eles são quinzenais, que busca propor mudanças de perspectivas internas no que diz respeito à autoestima delas, acolhimento, comunicação, autoconhecimento. Como elas estão muito vulneráveis, muito fragilizadas, então a gente precisa trabalhar isso, essa autoestima, esse acolhimento, porque elas precisam inicialmente desse acolhimento. A gente trabalha essa comunicação, a gente trabalha a criatividade, a espontaneidade, trabalha a questão da percepção, do julgamento, trabalho também as emoções, trabalho os medos. Isso vai depender da necessidade do grupo. Então eu faço uma triagem, vejo que é a real necessidade do grupo e não de uma só assistida.
Valesca Vieira tem 49 anos e é mãe solo. Ela explica como conheceu o Grupo Florescer.
Fui vítima por 10 anos de violência doméstica por parte de dois familiares. Desenvolvi ansiedade e pânico. Na pandemia, eu fui vítima do companheiro. E, infelizmente, em outubro de 2023, eu tentei 3 vezes suicídio. Sofri violência física, psicológica, moral e patrimonial. Pedi socorro à doutora Lia, porque depois de 3 tentativas de suicídio, eu entendi que ainda não é a minha hora. E prontamente ela me enviou o WhatsApp do projeto delas. E de imediato eu já fui atendida e direcionada à assistência jurídica e à assistência psicológica.
No canal de assistência online Zap Delas, mencionado por Valesca, de março até dezembro de 2023, foram registrados 1.276 atendimentos, atingindo 85 municípios, sendo 5 deles de outros estados do país. Para Valesca, o atendimento da Procuradoria foi decisivo para romper o ciclo de violência em que ela vivia.
Desde o primeiro contato, que foi com a Ingrid, a recepcionista, eu já percebi um acolhimento extremamente humano. Quando eu tive a minha primeira sessão de terapia com a doutora Elaine, foi virtual, todas foram virtuais, porque hoje eu não tenho renda, eu vivo acamada e eu não tenho condições de estar pagando transporte para ir à procuradoria. Mas desde o primeiro contato, eu já percebi o quanto a doutora Elaine, além de competente, porque eu já passei por outros psicólogos, ela é acolhedora, ela é humana, ela é, ao mesmo tempo, objetiva, mas não deixa de ser dócil. E o grupo Florescer, liderado por ela, me faz hoje ter como mantra o basta, a mão aberta e o basta. A minha militância hoje é contra toda e qualquer violência às mulheres.
Na 29ª legislatura da Assembleia, éramos 7 mulheres e hoje, na 31ª legislatura, nossa bancada é formada por 9 parlamentares. Na Alesse, somos 3.090 servidoras, o que corresponde a 54,35% dos trabalhadores. Em cargos estratégicos, somos 5 diretoras e ocupamos 112 vagas de coordenação, gerência, orientação de célula e supervisão de núcleos. Além disso, a casa reúne 6 importantes espaços que oferecem serviços ao público feminino, como a Procuradoria Especial da Mulher, o Projeto Bem Me Quero, o Outubro Rosa, a Política Cor-de-Rosa, a Sala de Saúde da Mulher e o Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Todo esse panorama nos faz concluir que lugar de mulher é na política e onde nós quisermos. A reportagem O Poder Feminino conta com narração, roteiro e edição de Jocasta Pimentel, produção de Ian Gomes, edição de texto de Darciana Campos, edição de áudio de Nabuco Queiroz e sonoplastia de Ronaldo César.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.